Vamos ter uma lista de discussão global com mais de 2.700 indivíduos de mais de 40 países. Então, muito obrigada aos membros e se quiserem formar parte dessa iniciativa, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail. Adoraríamos contar com a sua presença nesse debate tão interessante. E se ainda não fizeram isso, tivemos um pouco de confusão aqui no começo, então, por favor, apresentem-se também pelo chat. Podem falar de onde vocês são, quem vocês são, quais são seus pronomes, ou tudo que gostariam de dizer sobre vocês mesmos no chat. Gostaríamos de conhecer muito todo mundo que está aqui. Normalmente também temos um DJ no começo do webinar, mas tivemos várias necessidades de interpretação hoje, então o DJ estava ocupado por aquele momento, mas temos uma playlist que criamos para todos os nossos webinars e vocês podem utilizar tudo isso no seu webinar. E no próximo webinar vamos falar sobre a compreensão do prazer anal e a saúde. É para vocês, todas as pessoas especialistas nessa área, pessoas que trabalham nessa área. Vai ser no dia 10 de dezembro. Aqui temos o link com todas as informações. E agora, antes de continuar. Parece que alguém já está gravando o evento. Ok, muito interessante. Temos a nossa agenda para hoje. Temos a Catherine da AVAC, que vai começar com sua apresentação e vai ser a moderadora do resto da reunião. Depois temos a Catherine, Martin, Daniel, Katrina, Inês e Adriano. Também vamos ter alguns comentários especiais da Hortência, que vai falar no final. E vamos ter uns 20 ou 25 minutos de perguntas, respostas e uma conversa no final. Então, vamos ficar aqui juntos nos próximos 90 minutos. E sem mais delongas, eu vou parar de compartilhar a minha tela e convidar a Catherine aqui para o microfone digital e ela que vai começar oficialmente a nossa reunião. Muito obrigada, Jim. Perfeito. Agradeço muito a introdução e agradeço muito a todas as pessoas participantes hoje. Estamos muito contentes de contar com a sua presença. E para começar, eu vou falar alguns minutos sobre por que estamos aqui. Vamos falar sobre a escolha na prestação de serviços dos diversos canais. E vamos falar sobre como os diversos canais podem nos ajudar a encontrar ainda mais pessoas que precisam de acesso. Então, por que estamos aqui hoje? Estamos explorando uma nova dimensão da escolha para PrEP. Estamos no ano da escolha para PrEP. Dependendo de onde estiverem, os usuários podem usar várias opções. Pode ser PrEP oral, com dosagens diferentes, pessoas que foram designadas como homens no nascimento, temos o anel com dapivirina, temos injetáveis para 2 meses e proximamente também lenacapavir injetável há 6 meses. Também tem outras opções de desenvolvimento, como comprimidos mensais, que também vão estar disponíveis no futuro. Então, essa escolha, essa variedade de produtos é bem mencionada, é muito frequentemente mencionada. Mas não só são importantes os produtos, precisamos poder decidir como podemos ter acesso ao produto em questão, e é o que vamos explicar aqui. Os usuários têm diversos motivos para escolher o produto, mas também há vários motivos para escolher que canal de distribuição eles querem. Então, antes disso, precisamos definir a escolha. O que é a escolha na prestação de serviços? A OMS tem os componentes básicos da prestação de serviços diferenciada. A Catherine vai explicar um pouco mais sobre isso na próxima palestra, mas agora, rapidamente. É importante saber que os componentes são localização do serviço, fornecimento do serviço, pode ser, por exemplo, médicos, enfermagem, farmacêuticos, agentes comunitários. Também temos a questão da frequência do serviço, pode ser mensal, trimestral, semestral, e o pacote de serviços. Temos serviços de DSTs, planejamento familiar, várias opções diferentes, são várias opções de prestação de serviços. E é por que que é importante Poder escolher qual é o serviço que queremos. Diversos canais podem ter acesso a clientes diferentes, e isso aparece na área de planejamento familiar. Então, temos várias diferenças entre a prevenção e o planejamento familiar, e tem muitas coisas em comum. Principalmente são os serviços de prevenção que as pessoas utilizam dependendo das suas circunstâncias pessoais. Sabemos que os usuários podem procurar às vezes menos prevenção do que tratamento. Então, ser aceitáveis é muito importante. É muito importante que esses serviços e esses acessos sejam fáceis. E também temos vários canais para as necessidades de cada cliente, que mora na cidade, na periferia, áreas rurais, ou talvez mais afastadas, pessoas com renda alta, média ou baixa, clientes que são mais novos ou mais velhos, casados ou não casados, pessoas que têm filhos ou não. Todos esses fatores podem ter um impacto em como os clientes gostariam de ter acesso ao serviço. E agora vamos ver quais são os exemplos dos quatro tipos de canais de prestação de serviços de planejamento familiar através das mesmas estratégias. Temos aqui o exemplo das clínicas, que normalmente são lugares fixos, instalações fixas de enfermagem ou com parteiras, estão em áreas urbanas ou na periferia. Normalmente, os clientes têm uma renda mais alta, mas também podem estar em lugares diferentes para diversos tipos de clientes. Por exemplo, tem clínicas em lugares como este, em Kibera, em Nairobi, ou talvez Shaman, que é um lugar relativamente com renda mais baixa. E também temos serviços subsidiados que podem proporcionar acesso. E por outro lado, temos clínicas um pouco mais sofisticadas, com mais experiência, e assim podemos analisar os custos, como essa clínica, a Dhaka, em Dakar, e aqui temos diversas opções para perfis diferentes de pessoas. E as clínicas também oferecem diversos serviços, métodos permanentes de contracepção, mas também serviços obstetrícios, como vemos aqui nessa imagem. Agora temos a questão do alcance. São equipes móveis com duas ou três pessoas e um motorista que ficam numa localização provisória, disponível, muitas vezes até uma tenda como essa. E muitas vezes essa ampliação é necessária porque não seria possível obter o serviço de outra forma, como aqui nesse distrito na Índia, ou na região central da Gana. Ou talvez são áreas urbanas onde os clientes não têm dinheiro para pagar os serviços, como essas pessoas que estão no Nepal. Temos um grupo que se chama KIA, que somente ganha alguns dólares por dia e não tem dinheiro para pagar serviços. E nesse caso, os serviços são gratuitos e sempre focados na população com renda mais baixa. E esses serviços às vezes estão disponíveis em curto prazo e não são métodos permanentes. E como as equipes são móveis, elas voltam a cada 2 ou 3 meses. Então, ter um planejamento é crucial e a disponibilidade pode depender muito de vários fatores. Depois, temos diversos fornecedores ou prestadores de serviços baseados na comunidade, entregando serviços diferentes. São parteiras ou enfermeiras, ou também podem ser pessoas que trabalham na comunidade. E esse tipo de prestadores de serviços fazem de tudo: serviços em casa para a comunidade, como vemos aqui, clínicas pequenas em casas das pessoas no Madagascar. Também podem ser postos de saúde como este, ou pode ser em áreas rurais ou urbanas. Também há serviços de localizações inusuais, como cinemas ou escolas, e também podem visitar os clientes e nas suas próprias casas. Às vezes vão de bicicleta, utilizam outros meios de transporte para chegar até os pacientes. E aqui temos as pessoas que trabalhando nas comunidades, e eles muitas vezes têm que viajar até dias para chegar em comunidades onde não há acesso. Nessa foto aqui podemos ver o quão distantes são essas localizações. E como estão em áreas tão afastadas, elas têm que carregar todo o material com elas. É como podemos ver aqui, é uma mochila muito grande com todos os materiais necessários. Em geral, essas pessoas oferecem serviços gratuitos ou às vezes cobram, dependendo de quem seja o cliente, e também são muito populares com clientes jovens que gostam dessa discreção. E finalmente, temos também os canais de terceiros. Esses são canais que não são dirigidos por uma ONG. Muitas ONGs, por exemplo, têm esse tipo de pacotes de apoio, clínico ou não clínico, garantia de qualidade, aquisição de produtos, também marketing, serviços de marca. E isso é possível para várias instalações. Podem ser particulares, podem ser franquias, podem fortalecer diversos setores e também apoiar farmácias, como podemos ver nessa imagem do lado direito. E também tem questões relacionadas com vendas de medicamentos. E como há uma grande variedade de instalações recebendo apoio, essa é uma boa forma de ter acesso a vários clientes. E os prestadores de serviço podem obter treinamentos, por exemplo, serviços para famílias ou pessoas mais jovens, e temos instalações particulares, e é outra estratégia que pode ser usada para chegar até grupos mais específicos. Então, para resumir, os pontos mais importantes que eu quero que vocês lembrem aqui, é em primeiro lugar, a escolha, ter uma variedade de opções é muito importante para os serviços também, não só para os produtos. Oferecer PrEP através de diversos canais pode ajudar a chegar a diversos tipos de clientes e aumentar a aceitação. E a PrEP não deve deixar ninguém para trás. Então, isso é crítico, conforme falamos da prestação de serviços. A quem queremos chegar e como é que essas pessoas vão ter acesso aos serviços. E agora eu gostaria de passar o microfone, depois de fechar aqui a tela, eu gostaria de passar o microfone para a Catherine Martin, que vai falar sobre o experimento que fizeram na África do Sul para a escolha do serviço, escolha da prestação de serviço. Ok, muito obrigada, Kathy e Jim, pela conversa, pelo convite, pela oportunidade de participar neste webinar tão interessante. Desculpe, Catherine, precisamos de um momentinho, desculpe pela interrupção. Para os tradutores de espanhol, somente precisamos de uma pessoa falando por vez. Então, parece que tem duas pessoas traduzindo para o espanhol ao mesmo tempo. Então, por favor, vamos tentar falar uma pessoa de cada vez, porque os dois microfones estão ligados. Então, obrigada. Passamos para você, Catherine. Ok, obrigada. Então, como a Catherine estava falando, eu vou falar sobre a preferência de prestação de serviços de saúde na África do Sul. E tudo isso foi realizado através de um estudo. Então, como nós sabemos, já progredimos muito para ampliar os serviços de entrega de PrEP, com mais de 7 milhões e meio de iniciações de PrEP globalmente. A África do Sul tem uma das taxas mais altas de PrEP no mundo. Temos 95% de serviços gratuitos nas instalações públicas de saúde e milhões de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas já toma PrEP. Então, mesmo assim, temos algumas barreiras estruturais para o acesso de serviços de PrEP, como conflitos de horários entre escola e trabalho, locais de entrega e de distribuição, filas ou tempos, né, prazos muito longos, e muitas vezes os objetivos não são possíveis se esses obstáculos não são superados. Temos uma pesquisa qualitativa que foi realizada com pessoas que usam PrEP na África do Sul e falam o seguinte: por exemplo, uma pessoa, um homem de 21 anos, falou: eu parei de tomar PrEP por causa do meu trabalho. Era dezembro e eu não tinha forma de sair do trabalho, então não tinha tempo para chegar até o local onde fazem a distribuição, onde eu posso obter PrEP. E uma mulher de 20 anos falou que o principal desafio era o acesso. Eu estou longe do posto de saúde, eu tenho que usar o transporte público para ir lá e não sempre tenho dinheiro para o transporte a cada semana somente, a cada 2 semanas. Então, houve algumas outras razões que encontramos para parar de usar PrEP. Temos aqui várias razões, por exemplo, o posto de saúde está muito longe, ou a PrEP acabou e eu não voltei mais, ou não, perdemos o acesso porque tinha outros compromissos, ou houve problemas por causa da Covid, ou não sabem onde o posto de saúde está, ou a clínica parou de oferecer PrEP. Esses são alguns dos motivos descobertos na pesquisa sobre por que as pessoas param ou interrompem a tomada de PrEP. Então, tudo isso é possível encontrar soluções para tudo isso, como, por exemplo, modelos de entrega móveis, modelos de farmácia, ou modelos diferentes, como uma mulher falou, por exemplo, ela recebe serviço de PrEP na África do Sul e falou: eu gostaria de ter um serviço móvel, o que faz com que seja mais conveniente. E outra pessoa de 40 anos, um homem, fala que é preciso usar o serviço móvel, porque esse posto móvel nunca está cheio, mas na clínica, no posto de saúde, as pessoas sabem que você está doente. Então, isso faz com que seja conveniente, mas também há menos tempo de espera e há menos estigma também com respeito aos serviços descentralizados ou centralizados. Então, a OMS já deu também orientações sobre implementação para PrEP diferenciada e simplificada para prevenção do HIV, e temos diversos componentes básicos para a prestação de serviços. Há uma categorização segundo a localização, podem ser centros de atenção primária, comunidades, virtual, quem fornece os serviços, talvez médicos, enfermagem, farmácias ou outros colegas, qual é a frequência da prestação de serviços e o que está incluído no pacote de serviços. Então, para esta pesquisa, o que nós fizemos está baseado nesses componentes. E através do UNITAID, nós fizemos uma experiência para explorar como é que eram as preferências da prestação de serviços de PrEP. Então, esse tipo de experimentos são feitos para ter um método quantitativo de avaliar as preferências dos usuários, tanto para os serviços quanto para os produtos, e avaliamos as características ou atributos principais do produto que poderiam ser valiosos para uma pessoa. Depois, é preciso escolher entre diversas combinações de produtos e serviços, e esses dados são analisados para determinar a importância relativa de cada característica e para identificar as combinações que com maior probabilidade podem ter influência nas decisões. Então, em alinhação com os componentes básicos da OMS, exploramos como as pessoas prefeririam receber informações sobre a prevenção de HIV e PrEP, onde eles gostariam de que começasse e como eles gostariam de ter o acompanhamento clínico. Qual seria a frequência das consultas de acompanhamento que eles prefeririam? Onde gostariam de coletar o PrEP entre as consultas? Quais são os métodos de teste de HIV durante o tempo, esse período? E como eles gostariam de receber contato? Através de que meio de comunicação? E esse é um exemplo das folhas que demos aos participantes para que completassem, e os participantes do estudo completaram diversos formulários como este. Cada um deles tem uma combinação diferente de características de serviço, e eles podem escolher entre o serviço A e o serviço B. E eles também têm outras opções, alternativas, como se, nenhuma fosse adequada. Entre 2022 e 2023, tivemos participantes de 8 clínicas em diversas áreas da África do Sul. Eram clínicas de atenção primária, que receberam o apoio da universidade, RHI, e que estavam recebendo serviços desde 2018, pessoas HIV negativas, homens e mulheres com acesso a serviços relacionados à saúde sexual e reprodutiva. Foram pessoas que trabalharam com outros em entrevistas, coletaram os dados, e os dados foram analisados utilizando estatísticas descritivas. E os dados também foram analisados utilizando modelos logísticos multinomiais. E dos 307 participantes, a maioria eram mulheres jovens, entre 15 e 24 anos. A maioria estava aí, e a maioria que estava utilizando PrEP já tinha utilizado antes. Então, Queríamos saber como as pessoas queriam receber a informação, e vimos que existia uma grande preferência de que a informação fosse virtual em vez de impressa. Então, podemos ver os níveis básicos de comparação e quais são os, por exemplo, os que indicam uma preferência, e para quando está abaixo de um. Isso significa que a preferência era baixa. Então, aqui podemos ver que a prevalência foi, para a informação virtual através de plataformas online, em vez de materiais impressos. E também descobrimos que, para a iniciação com o PrEP, vimos que a preferência fosse através de uma instalação móvel, e os participantes não gostaram de começar com um pop-up, um provisório na comunidade. E também descobrimos que as pessoas que consumiam esses serviços preferiam muito utilizar os autotestes de HIV. E também tínhamos uma grande preferência para o período de 6 meses, em comparação com o período de 3 meses. Desculpe, Catherine, pela interrupção novamente. Queremos esclarecer novamente que há uma mudança na interpretação. Quem está interpretando para o espanhol, parece que duas pessoas estão falando ao mesmo tempo na tradução de espanhol. Então, se pudessem fazer uma coordenação em vez de falar ao mesmo tempo, para que uma pessoa fale de cada vez, seria muito melhor para os ouvintes. Obrigada. Sim, sem problemas. Ok, entre as consultas, os participantes queriam algum tipo de contato, seja através das mídias sociais, mas também com uma ligação mensal ou uma mensagem SMS uma vez por semana, uma vez por mês, em vez de não ter nenhum contato. Também preferem ter a entrega através de uma farmácia, entrega em casa ou uma vez em machine, uma máquina automática no local de iniciação. Estamos utilizando essas informações para a implementação de modelos descentralizados no Project PrEP. Temos um site chamado myprep.com.za, a página do Facebook de MyPrep, e também temos um chatbot e um modelo de entrega com mais de 35 milhões de pessoas que podem ser alcançadas com as plataformas. E temos também diversos pontos de entrega de PEP, temos serviços em diversas instalações, sejam elas fixas ou em pontos de coleta. Temos também um período mais longo entre cada entrega, que era muito desejado, e também há diversas opções de autotestes, isso aumenta ainda mais a prevenção. E para voltar a um dos pontos principais, uma das ideias principais do webinar, é que esse tipo de oferta de modelos de serviços, de prestação de serviços, é muito importante para aumentar o acesso e a aceitação da PrEP. Então, gostaria de reconhecer, também agradecer a Unitaid, que financiou este trabalho, e o Ministério da Saúde da África do Sul, e também a todos os participantes que dedicaram seu tempo e esforço a este maravilhoso projeto, ao Project Prep, que é a equipe que trabalhou nele, e aqui temos um link como referência. Muito obrigada, Catherine. É uma pesquisa muito interessante. Muito obrigada por compartilhar com a gente. E agora eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos dois palestrantes seguintes. Temos Daniel Barrett e Katrina Martin. Vá em frente, por favor. Eles vão falar sobre um estudo sobre PrEP em farmácias e farmácias eletrônicas no Quênia. Ok, muito obrigada. Passamos para você, Daniel. Muito obrigada, Katrina. Eu também agradeço muito a organização pelo convite. Estamos muito contentes pela oportunidade de compartilhar esse trabalho que fizemos no Quênia. E eu vou apresentar junto com a professora Katrina, que foi a minha colega. Trabalhamos juntos em ambos os projetos. Passamos para o próximo slide, por favor. Então, como ficou refletido na Choice Agenda, temos entrega diferenciada como uma necessidade de superar as barreiras aos serviços de PrEP e serviços relacionados com HIV. Vamos fazer isso através de clínicas públicas e postos de saúde públicos no Quênia. Temos diversos canais físicos ou farmácias online. Essas são estratégias que podem ajudar a ampliar o acesso. E como resposta a uma lacuna que identificamos aqui no Ministério da Saúde do Quênia, no quadro de implementação de profilaxia, pré-exposição e pós-exposição no Quênia, na nossa versão de 2022, criamos um caminho de tratamento e utilizamos os parâmetros que estão aqui na tela. E isso ajuda a mitigar o estigma, lidar com a falta de privacidade, as longas distâncias relacionadas com o acesso a esse tipo de serviços nos postos de saúde pública. E como falamos na apresentação, as farmácias com o potencial de ampliação de acesso não só trabalham com PrEP, mas também com PEP, pré-exposição e pós-exposição, como podemos ver aqui na tela. Passamos então para o próximo slide. E por que as farmácias são tão importantes? Bom, nos países de média e baixa renda, como o Quênia, cerca de 50% da população de adultos utiliza produtos ou serviços relacionados com saúde sexual e reprodutiva, e muitos desses produtos são gratuitos em postos de saúde pública. Além disso, as farmácias têm diversos tipos de licenças e há uma grande quantidade de farmácias como esta. Também houve um grande aumento do e-commerce no Quênia e há uma grande quantidade de farmácias com farmácias virtuais nos últimos anos. E as vantagens em comparação com as farmácias físicas é que elas podem também oferecer uma grande quantidade de produtos de saúde sexual e reprodutiva, como contracepção, por exemplo, ou PrEP, é conveniente e também há uma grande equipe de profissionais da saúde que podem oferecer serviços adicionais. Próximo slide, por favor. Junto com vários stakeholders, partes interessadas no Quênia, fizemos uma avaliação e vemos que temos uma lista de verificação de serviços relacionados com HIV em diversos locais. Como vemos aqui no slide, há várias variações em quem presta o serviço e como existe a prestação de serviços nesses dois modelos diferentes. Então, se vemos as farmácias físicas como exemplo, uma pessoa com a preparação necessária realiza todos os passos, mas por outro lado, no modelo online, temos uma avaliação de riscos de HIV realizada por uma pessoa especialista em telesaúde. Por outro lado, os clientes podem fazer um autoteste de HIV ou pode existir também um teste, um diagnóstico rápido, conduzido por outra pessoa que também entrega a medicação no local preferido do cliente. Agora eu passo o microfone para a Catrina no próximo slide. Obrigada, Daniel. Bom, testamos os dois modelos, tanto farmácias físicas quanto virtuais. Tivemos um ensaio clínico randomizado. E nos últimos 2 anos, 12 farmácias participaram no piloto e 45 também participaram nesse ensaio randomizado. E houve serviços relacionados com o PrEP para milhares de clientes. Desde outubro de 2022 a dezembro de 2023, uma farmácia online chamada Medawa entregou o PrEP a cerca de 2 mil clientes. Surpreendentemente, nesses dois centros de serviços, os serviços de PEP também estavam em alta demanda. Houve uma grande quantidade de clientes PEP em farmácias físicas, 54% e 88% online também, quando houve triagem para identificar riscos relacionados com HIV, e também houve muitas pessoas que selecionaram o serviço que funcionava melhor para elas. E para entender o alcance e ampliação desses serviços de PEP e PrEP, comparamos os dados das pessoas que iniciaram o serviço em farmácias físicas e em farmácias online. Em comparação com as farmácias físicas, a maior quantidade de clientes eram homens e poucos estavam casados. Porém, os comportamentos de risco eram similares em ambos os grupos. A maioria dos clientes PEP relataram que tiveram relações sexuais consensuais, ou também houve alguns incidentes, de abuso físico e sexual, e podemos ver os dados aqui na tela. Além disso, para a demografia, a comparação entre PrEP e PEP também está na tela. Temos a porcentagem de pessoas com múltiplos parceiros sexuais sendo menor, para pessoas que recebem serviços PrEP em comparação com PEP. Desculpe, Katrina. Novamente, aqui é o Jim. Estou aqui verificando o que está acontecendo com a tradução simultânea para o espanhol. Temos outra vez duas pessoas falando ao mesmo tempo. Não sei se é aquele ou o John que deveria estar falando agora, mas por favor, uma pessoa de cada vez. E agradeço novamente a sua paciência. Temos aqui seis pessoas fazendo interpretação simultânea e quatro idiomas de diferença. É um pouco complicado. Mas, bom, voltamos para você, Catarina. Desculpe a interrupção. Não tem problema. Bom, temos que entender qual é o potencial para encontrar novos clientes, como a Catherine mencionou antes. Então, comparamos a demografia dessas farmácias físicas e online, os clientes PrEP, todos os que estavam usando os serviços, utilizamos os dados de implementação no Quênia, e em comparação com a população com serviços PrEP, o grupo era de homens mais jovens, e a maioria não casados, e depois os clientes de PrEP relataram que tinham parceiros ou parceiras que vivem com HIV e têm talvez múltiplos parceiros ou parceiras sexuais. E temos, então, como conclusão, uma demografia diferente. Às vezes, os relacionamentos não são tão estabelecidos em um caso ou em outro. Mas, bom, utilizando somente os dados obtidos com o piloto, o projeto piloto, fizemos também uma comparação e encontramos que no modelo físico de farmácias físicas há uma continuação constante e o online tem menos continuidade. Às vezes temos taxas de entrega que as pessoas precisam pagar ou há também outros fatores que podem afetar os resultados. Também analisamos os resultados de continuidade. Por exemplo, a repetição do uso de PrEP e a transição de PrEP a PEP, de pré-exposição a pós-exposição. E houve também uma frequência onde há uma repetição de uso de PrEP, por exemplo, podemos ver no gráfico do lado direito quais são todos os números mais importantes. E também vimos que a aceitação dos serviços fornecidos nas farmácias aumentou. É muito alta essa aceitação entre clientes e fornecedores que usam os dois serviços. Por exemplo, nas farmácias físicas, os clientes dizem que é mais fácil obter PrEP aqui do que no hospital. E o cliente online fala que a loja online é privada e ninguém vai saber que você está comprando o produto. E normalmente online, uma consulta está só a um clique de distância. E também encontramos e soubemos que muitos clientes estariam mais dispostos a pagar online e fazer as entregas também é uma questão que fica bem estabelecida e muito mais fácil para os clientes. Ok, muito obrigado, Katrina. Passamos novamente para o Daniel. Durante a implementação e como as informações dos slides anteriores demonstram, a entrega através de farmácias pode aumentar o acesso à PrEP para populações que querem mudar a sua forma de entrega ou de fornecimento. E há uma grande demanda para serviços de PrEP e PEP, e mesmo que PEP exista há muito mais tempo do que PrEP, não tem sido utilizada com tanta frequência, mas também tem um papel muito importante na agenda de prevenção. Então, como é necessário ter um acesso maior à PEP, as farmácias também deveriam oferecê-la, esse tipo de profilaxia, com horários de operação, horários de abertura mais longos. E por isso, quando se trata desse tipo de serviços de prevenção, eles deveriam estar disponíveis tanto em farmácias físicas quanto online. E até esse momento já aprendimos diversas lições, temos muitos insights, e eu gostaria de compartilhar algumas das conclusões mais importantes, caso estiverem interessados na ampliação desse tipo de modelos. Então, na fase de pré-implementação, como muitas farmácias não estão preparadas para a prestação de serviços, é essencial desenvolver critérios que determinem os requisitos mínimos que as farmácias precisam cumprir para poder oferecer os componentes necessários do programa de forma segura e com qualidade. Com respeito ao treinamento, também é muito importante que as pessoas que trabalhem nesses lugares e ofereçam os serviços também precisem receber treinamento apropriado para esse tipo de serviços. É claro que eles não podem fechar a farmácia durante esse tempo de treinamento, e é por isso que o desenvolvimento de capacidades é tão importante para a implementação dos modelos. E também temos um currículo de aprendizagem híbrido. Temos um treinamento em pessoa que dura 2 dias e depois outro treinamento online. E recebemos diversos kits também do Ministério da Saúde que podem ser fornecidos para o estudo, assim como foi feito no estudo piloto. Mas é importante fazer o um mapeamento dos produtos e saber quais são os mecanismos de compra disponíveis para as farmácias particulares e também garantir a entrega nos lugares mais afastados. Durante a fase de implementação, tradicionalmente as farmácias não têm intervenções baseadas na demanda e sempre dependem de diversos tipos de clientes móveis. Nós temos clientes que já estão monitorados, que estão sob algum tipo de risco, por exemplo, entrega de preservativos ou contracepção de emergência, e é muito necessário contar com estratégias para a entrega desse tipo de produtos e também ser inovadores com a prestação de serviços. Com respeito à garantia de qualidade, algumas das principais observações e preocupações de todas as partes interessadas têm a ver com o treinamento, autoteste de HIV e diversos produtos cujo acesso depende do Ministério da Saúde, e também temos diversas consultas com a equipe técnica e temos supervisão do Ministério da Saúde no nível subnacional, e também temos a participação de fornecedores de farmácias num programa de garantia de qualidade para testes de HIV. Porém, com a ampliação de tudo isso, precisaríamos de protocolos de garantia de qualidades robustos e métricas de qualidade. Com respeito aos relatórios, também integramos as nossas ferramentas de coleta de dados num sistema chamado MediaMats, onde é possível fazer diversos tipos de inventário, temos diversos tipos de relatórios que precisam ser simples, garantir a confidencialidade e também fazer todos os relatórios necessários. E, finalmente, com respeito às políticas, é importante que os países desenvolvam as políticas, regulamentações e diretrizes necessárias para reconhecer as farmácias virtuais como pontos de entrega ou prestação de serviços e produtos. Trabalhamos muito de perto com o Ministério da Saúde para fazer regulamentações e apoiar a implementação do modelo. É um processo constante. Próximo slide.
Finalmente, quero lembrar a vocês que esse foi um esforço de um grupo maior. Tivemos participantes de farmácias, do grupo de clientes, o Ministério de Saúde, todo mundo nos deu muito apoio para a implementação dos estudos. Obrigada. Obrigada, obrigada ao senhor e também pela lembrança de que PrEP é uma escolha. A seguir, o Adriano, da Universidade Federal da Bahia, que vai falar dos serviços. Inês Dourado. Está aparecendo o primeiro slide, mas gostaria de começar agradecendo o convite para falar neste webinário. Próximo slide. Durante a fase oral do estudo PrEP 1519, Nós entrevistamos adolescentes para avaliar seus conhecimentos e interesse em PrEP injetável de longa ação. Fizemos as entrevistas, aí vocês estão vendo o QR Code da entrevista. Naquele momento, tinha muitas pessoas que não conheciam PrEP injetável, mas também exprimiram interesse por participar. Em abril de 2024, começamos com PrEP injetável como opção adicional no projeto PrEP 1519, como vemos aqui no mapa, nessas três cidades principalmente. No nosso estudo, CAB é implementado um enquadramento de escolha, com injeções a cada 2 meses, para reduzir a carga de medicação diária, oferecendo dessa maneira maior flexibilidade e melhorando também a adesão entre a população mais jovem. As pessoas participantes podem escolher entre PrEP oral e injetável. Vemos aqui a organização dos dois braços. Não tenho hoje tempo para me focar nos detalhes específicos, mas podem fazer a troca entre essas estratégias tão frequentemente como desejarem. Uma pergunta importante que queríamos responder era como criar engajamento entre as pessoas adolescentes na prevenção do HIV na era de escolhas PrEP, principalmente a partir da experiência do nosso estudo diário oral. Fizemos com que PrEP fosse mais acessível em termos de uso. Os lugares de serviço devem ser lugares amáveis, com pessoas educadoras, também comunicações em WhatsApp, Instagram, e são plataformas muito efetivas também para oferecer educação sexual e criar uma conexão aos serviços PrEP. Criar um ambiente livre de estigma é uma chave para o sucesso, e também usar estratégias rosto a rosto para nos aproximarmos das populações sem celular ou sem internet. Também as mensagens de CAB se focam na redução do uso do comprimido diário para oferecer proteção continuada. Muitos desses pontos serão elaborados no seguinte slide. A nossa inspiração foi o modelo de serviços diferenciados da OMS, que a Catherine comentou inicialmente. Nós fizemos uma adaptação ao nosso próprio modelo, onde colocamos recrutamento, enrolamento e as diferentes comunidades-alvo. Criamos uma estratégia de serviço online, offline, com materiais, para criar engajamento entre a população adolescente com os testes de HIV e PrEP. São serviços que vamos descrever em breve. Usamos diferentes estratégias para comunicar as pessoas participantes das diferentes opções. Bem como nós temos playlists diferentes para os momentos diferentes da nossa vida, também você e todos nós podemos escolher a melhor opção de PrEP. Por exemplo, este playlist é que nem de Pride, que você não coloca todos os dias em casa, mas quando você está se preparando, quando você está se aprontando para um momento especial, está hoje tem, que é um momento especial que vai lhe dar energia e proteção. O PrEP de longa ação é mais chill, é um astral diferente que você não vai ter que pensar necessariamente todos os dias, mas vai manter a proteção ao longo do tempo. Finalmente, mas não menos importante, Se é PrEP oral diário, é aquele empoderamento diário que dá confiança e segurança. Bem como com a música, com PrEP também temos diferentes opções. Aqui, a mensagem é que o ambiente, o entorno é super importante quando oferecemos serviços a jovens e adolescentes. As pessoas gostam de estar em espaços de comunicação, nós temos uma recepção para dar as boas-vindas. Essa é a clínica em Salvador da Bahia, minha cidade, onde temos até uma capela, criamos bonequinhos que representam os comprimidos orais. Temos aí a foto das pessoas educadoras. Próximo slide. Na nossa clínica, oferecemos serviços de PrEP comunitários, onde oferecemos um ambiente cálido, focado na prevenção de HIV para fomentar a saúde sexual e reprodutiva entre pessoas jovens e adolescentes. Mas sobre a clínica, nós construímos a clínica, também o nosso foco sempre as minorias sexuais e de gênero, oferecemos telesaúde a partir de Covid-19. Isso foi muito importante, que jamais fechamos a clínica durante a pandemia. E esta experiência permitiu criar espaços mais abrangentes. A clínica em Salvador está numa área marginada da cidade, numa rua com cobertura de transporte público. Esses são os serviços que nós oferecemos: participar no ensaio controlado de quarta geração para testes moleculares com opção CABG, screening e tratamento de infecções de transmissão sexual, camisinhas, PrEP, serviços de saúde, clínica, suporte psicológico, que é muito importante, é importante oferecer todas as opções antes de passar o PrEP. Também profilaxia e inoculação. Nos serviços de telemedicina, a equipe oferece os serviços caso as pessoas participantes desejem trabalhar e prefiram estar com uma pessoa que oferece o serviço. A clínica está completamente equipada para fazer flebotomias, também tem salas de exame, área de laboratório. Temos também um pacote e um kit de prevenção que oferecemos para conectar as pessoas adolescentes aos nossos projetos, porque os adolescentes e as adolescentes gostam de inovação. Nesse kit estão um lubrificante, um perfume que eles e elas gastam, camisinhas, PrEP, os testes, através de canais online. As pessoas participantes precisam preencher um formulário para receber o kit de prevenção e daí vão receber um convite para participar no estudo. Falar a linguagem da comunidade com a qual trabalhamos é super importante. Para isso, fazemos cartazes, folhetos, brochures, comunicações. Aqui, nos próximos slides, mais informação sobre divulgação. Nesta foto, temos as diferentes atividades para criar engajamento com as pessoas adolescentes. Encontros na praia em Salvador. Salvador é uma cidade de praia. E também fazemos encontros em outros lugares. Isso é, vamos lá encontrar as pessoas adolescentes onde passam mais tempo, como, por exemplo, redes sociais. Temos até perfis especiais em redes sociais administrados por educadores, por pessoas educadoras de pares, para oferecer as opções. O subestudo TelePrep é praticamente um subestudo dentro do estudo PrEP 15, 19 escolhas. Mas antes era somente para participantes usando o PrEP oral, que tinham que ir a duas consultas e recebiam testes de HIV para uso pessoal e para pessoas parceiras também. Podem usar posteriormente a opção de fazer testes em outras áreas. Fazem os testes de laboratório para determinar se há infecções de transmissão sexual no laboratório de estudo ou em outros lugares. Também eu gostaria de dividir achados preliminares. Para as pessoas com acesso limitado à internet e a celulares, cria-se uma barreira à TelePrEP. São poucos adolescentes que escolhem esta opção e preferem as clínicas presenciais. Oferecemos a oportunidade de se encontrar pessoalmente com uma equipe no entorno amigável para adolescentes que têm necessidades além de PrEP. TelePrEP aborda necessidades imediatas, como receitas para tratamentos de infecções sexuais, mas aparentemente é mais idôneo para adultos. Quais são as principais mensagens? PrEP de longa duração para adolescentes oferece uma alternativa promissora aos comprimidos diários, potencialmente melhorando a proteção e adesão. As opções flexíveis de PrEP oferecem aos adolescentes a opção injetável ou oral e cria mais engajamento, se adaptando aos estilos de vida individuais. Também a saúde mental é crítica para o bem-estar e proteção efetiva das pessoas adolescentes. As pessoas adolescentes, especialmente as pessoas mais vulneráveis, talvez vão precisar mais apoio para permanecer no serviço para usar PrEP do que as pessoas adultas. Por isso, oferecer PrEP como parte de um pacote integrado é importante, porque as pessoas jovens que precisam prevenção também precisam outros serviços, como apoio de saúde mental, de violência de gênero, de serviços de infecções de transmissão sexual. As pessoas adolescentes são dinâmicas e, por isso, devemos nos adaptar ao contexto delas e respeitar suas eleições. Nesse slide, eu gostaria de dar um reconhecimento às maravilhosas equipes que colaboraram conosco no programa PrEP 15 e 19 e agradecemos também as agências de financiamento. Obrigada, Inês. Foi lindo conhecer as diferentes estratégias que vocês estão usando lá no Brasil. Muito obrigada. Agora, dou a palavra ao último apresentador, Adriano Queiroz, da Secretaria de Saúde Municipal de São Paulo. Olá, pessoal. Eu gostaria de agradecer os organizadores do evento, Jim, Kat e a doutora Inês Dourado, pela indicação para participar neste webinar. Hoje eu vou apresentar duas estratégias implementadas em São Paulo para expandir o acesso à PrEP e profilaxia pós-exposição para HIV. Devo declarar que não tenho conflito de interesse. No Brasil, o PrEP foi adotado como política de saúde pública em 2017. Em 2018, começou a implementação em São Paulo. Tanto a PrEP como exposição profilática são oferecidas pelo Sistema Unificado de Saúde do Brasil sem custo. Atualmente, o PrEP oferecido pelo sistema público é independente, mesmo que a nossa agência regulatória já aprovou o cabotegravir injetável mensalmente. Em São Paulo, há uma redução nos contágios de HIV já há 7 anos consecutivos. Praticamente uma redução de 55% de 2016 a 2023. A maior redução observada foi entre 2022 e 2023, uma redução de contágios de 22%. Também vimos uma redução significativa na população mais jovem, de 15 a 29 anos, uma redução de 57%. Em São Paulo, há mais de 53 mil pessoas que já começaram o PrEP nos serviços municipais. Desde 2018, já entregamos mais de 136 mil PEPs. Por que foi que nós criamos o S-PREP? O S-PREP é uma plataforma desenhada para os novos casos de HIV, um portal online integrado à plataforma eSaúde SP, um aplicativo dedicado desenvolvido pelo Departamento de Saúde Municipal de São Paulo. Opera todos os dias, de 6 a 10 da noite, inclusive feriados e férias. Há acompanhamento médico, com 3 pessoas médicas que trabalham em forma remota. É uma plataforma que faz parte do sistema de saúde municipal. Oferecemos 4 opções: o Eu Quero PrEP, Eu Quero Acompanhamento de PrEP, Eu Quero PEP, ou Tenho uma Dúvida. Para a seleção Eu Quero PrEP, ou Eu Quero Continuar PrEP, as pessoas usuárias devem subir uma foto do teste de HIV negativo dos últimos 7 dias, ou uma imagem do teste feito em casa, e também acompanhar a solicitação de uma consulta. Uns minutos mais tarde, as pessoas usuárias são contatadas com alinhamentos, com assessoramento médico, com a receita e os testes necessários por e-mail, WhatsApp ou SMS. Acaba-se gerando um QR Code que leva as pessoas usuárias ao lugar do site onde vão poder fazer a cita. Para a PEP, não são necessários testes, é gerada uma consulta, teleconsulta médica e as pessoas recebem o QR Code e também assessoramento médico. Nesse caso, não é necessário enviar uma imagem, a pessoa somente precisa ir pegar o medicamento nas unidades de saúde ou nas máquinas dispensadoras automatizadas de PrEP e PEP. Recebem a receita via e-mail, via WhatsApp e também acaba se gerando o QR Code durante 5 dias. Onde as pessoas podem pegar o PrEP e o PEP depois da consulta médica? Podem coletar na estação de prevenção, na principal estação de metrô de São Paulo, de terça a sábado, entre as 5 horas da tarde e as 11 da noite. Também podem coletar o medicamento em uma das 17 unidades que operam 24 horas do dia. Também os medicamentos são disponibilizados nas 27 unidades convencionais de segunda a sexta, de 7 a 7. E também no centro CTA, que é uma unidade de saúde móvel que circula na cidade de São Paulo de terça a sábado, não, de quinta a sábado, das 5 horas da tarde às 10 da noite. Além disso, há máquinas dispensadoras situadas na cidade de São Paulo, das 4h40 da madrugada à meia-noite. Essa é uma imagem das máquinas. Esta é uma demonstração do funcionamento da máquina. Esses são os dados do S-PREP. O lançamento foi em junho de 2023, esteve em funcionamento até setembro de 2024. Mais de 950 receitas PREP foram emitidas, mais de 1.100 PREPs foram feitas, mais de 2 milhões de pessoas tiveram acesso. As pessoas assistidas, 50% dessas pessoas preferiram pegar os medicamentos das unidades, aumentando a expansão ao acesso e à profilaxia. Aqui temos o número de pessoas que clicaram no app, o engajamento no aplicativo e também o número de pessoas que não tinham informações prévias. Esses são os dados de perfil das pessoas que aceitaram PrEP. 85% das pessoas que aceitaram PrEP eram homens cis, mais 70%, 62% das pessoas que acessaram o serviço eram pessoas brancas, 22% de raça mista, 9% pessoas negras. Mais de 50% das pessoas que acessaram o PEP tinham menos de 30 anos. E para o início de PrEP, 39% tinha menos de 30 anos e 44% continuou com o uso de PrEP. Além disso, 73% das receitas de PrEP foram para mulheres cisgênero. Esse dado não aparece na tabela, mas vemos aí o aumento da profilaxia. Em relação às máquinas automadas, desde setembro de 2024, mais de 500 medicamentos foram entregues. Quando a pessoa coleta o medicamento da máquina, também pega um teste de HIV. O resultado é que nesse período mais de 515 testes foram feitos. Finalmente, PrEP tem sido crucial na redução dos novos casos de HIV na cidade de São Paulo. Devido a que temos estratégias diferenciadas tanto para PrEP quanto para PEP, conseguimos atingir o maior segmento da população. Os serviços online têm permitido aumentar o acesso e mitigar os obstáculos. A cidade de São Paulo atualmente oferece acesso à PrEP todos os dias da semana, 24/7. No futuro, o nosso objetivo é aumentar o número de locais que dispensam PrEP, o número de máquinas também, participar nos estudos de PrEP injetáveis, também na provisão de doxy PrEP, aumentar as parcerias para oferecer mais serviços às populações vulneráveis. Obrigado. Obrigada, Adriano. Foi incrível. Eu não tinha visto essas máquinas em lugar nenhum. É incrível. É incrível mesmo. Antes de passar para a discussão, quero dar a palavra à Hortência da UAPS para uns comentários finais. Hortência? Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Muito obrigada por esta oportunidade que vocês estão me dando de participar nesse webinar. Para a região, é muito importante assinalar o que está acontecendo na região. O que está acontecendo na região da América Latina e do Caribe. Não vou me alongar, prefiro dar espaço às perguntas, mas eu quero que vocês saibam que na América Latina, nos últimos 3 anos, tem aumentado o número de pessoas em PrEP, mais de 165 mil pessoas, mas estamos longe da meta. Mais de 100 mil dessas 160 mil pessoas são do Brasil. Por isso, aqui é tão importante conhecer todas essas informações, as barreiras para a implementação, a disponibilidade, os poucos centros existentes nos países, mesmo havendo políticas. Em quase todos os países, somente há 2 países na América Latina que não têm política de PrEP. Temos ainda barreiras para aceitação nas comunidades e oferecemos opções suficientes, sim, para tornar a PrEP um pouquinho mais atraente para as diferentes populações. Estigma de discriminação e barreiras para a mudança de tarefas. E também, como as colegas indicaram, estamos trabalhando para aumentar a oferta de PrEP e PEP conjuntamente, frisando os diferentes cenários onde a profilaxia pós-exposição devem acompanhar o PrEP para oferecer prestação de serviços diferenciada. Há diferentes modelos de implementação comunitária, mas continuam sendo ainda muito limitados, além do Brasil. Por isso, é necessário determinar a informação disponível e também dividir com os diferentes parceiros que têm experiência com injetáveis de ação prolongada ou PrEP em diferentes opções, né? PrEP oral, PrEP continuada, PrEP descontinuada. Um outro desafio que nós temos é trabalhar com os ministérios de saúde na consolidação da demanda para que se torne um mercado atraente para a introdução dos injetáveis, porque estou dizendo que são apenas 160 mil pessoas que estão usando o PrEP. Talvez o número pareça baixo, por isso, entre todos e todas, devemos visualizar o mercado para as diferentes opções de PrEP. Estamos fortalecendo a cooperação técnica horizontal entre ministérios de saúde, identificando lições aprendidas, desafios e sucessos, impulsionando os modelos diferenciados de prestação de serviços com apoio e coordenação entre comunidades e ministérios de saúde. Os modelos já existem, o que nós queremos é implementação e disseminação. Um outro desafio que existe é quanto às patentes e licenças. Aqui neste webinar eu sei que há especialistas em licenças e patentes que estão nos ouvindo, porque estamos trabalhando juntos na disseminação das informações para encontrar alternativas para a comunidade, faça incidência e advocacy. Eu quero parabenizá-los, quero agradecer vocês pelo convite. Esperamos continuar trabalhando juntos. Obrigada.
Muito obrigada, Hortência, e novamente também muito obrigada pela habilitação da interpretação simultânea para o espanhol e português, também para o ucraniano. Muito obrigada. Muito bem, então vamos pedir aos nossos palestrantes e às nossas palestrantes que liguem suas câmeras, porque temos algumas perguntas para vocês, já recebemos algumas e podem continuar enviando mais através do chat ou do Q&A. Então, primeiro para a Inês, desculpe. Quais foram os desafios, obstáculos para a implementação nas escolas? Novamente, agradeço muito o convite. É uma ótima pergunta essa, porque as escolas são muito importantes para os adolescentes. O que nós fazemos é selecionar algumas das escolas para fazer o nosso trabalho e que recebem bem o nosso tipo de trabalho. A maioria das escolas com as que trabalhamos ou nos aproximamos delas, elas realmente têm uma grande disposição para fazer workshops, para que possamos conversar com pessoas jovens. E quando a direção da escola aprova as nossas propostas, nós vamos até elas, mas somos muito cuidadosos e cuidadosas com o conteúdo, porque a equipe de saúde e educadores da comunidade que recebem treinamento como parte do nosso projeto também participam nesses workshops. E eles são responsáveis principalmente pela transmissão da nossa mensagem. Então, nas escolas, falamos sobre educação sexual, falamos sobre o HIV e falamos sobre prevenção de DSTs. E também evitamos alguns assuntos mais delicados, digamos assim, nas escolas. E depois desses treinamentos ou workshops, a nossa equipe continua ali disponível para alunos e alunas. E os jovens, de forma mais privada, digamos, se aproximam às pessoas que trabalham com a gente para fazer perguntas sobre situações pelas quais eles estão passando, ou falam sobre o seu interesse no projeto, ou querem mais informações. Então, essa é a nossa abordagem nas escolas. E eu devo dizer que funciona. Muito obrigada, Inês. Ok, Mariano Wanbugo tem uma pergunta. Vai em frente, por favor. Sim, muito obrigada. Olá, eu sou Mariano Wanbugo do Quênia. Eu tenho várias perguntas. Na primeira apresentação, falaram sobre como estão trabalhando com prestadores de serviços nas comunidades, principalmente serviços de saúde. E como o foco é nas pessoas jovens. Como tem sido esse processo para manter a confidencialidade, por exemplo? Muitas vezes as pessoas jovens lidam com esse problema da confidencialidade, talvez tomando medicação. Você acha que a comunidade acha ruim ou pensa alguma coisa errada sobre que tem alguma coisa errada com você? Ou são julgamentos da comunidade contra as pessoas que tomam essa medicação? Então, como vocês garantem a confidencialidade de todas as pessoas que usam PrEP? E eu acho que na segunda palestra falaram sobre a idade. Eu gostaria de saber quais foram as faixas etárias ou a categorização de faixas etárias para as pessoas jovens que vocês estabeleceram. E no chat também houve um comentário sobre store codes. Bom, não sei exatamente qual é a referência, mas gostaria de saber qual foi. Ah, ok. Interrupção dos tratamentos ou interrupção da tomada de PrEP. Às vezes, com os inventários ou os estoques, como tem sido a disponibilidade do produto e como é possível continuar prestando o serviço de maneira eficaz e qual foi o custo disso? As pessoas pagam? Porque até onde eu sei, é preciso pagar esse tipo de entrega de produto, então eu gostaria de saber quanto custa. Eu gostaria de lembrar do nome, na verdade, mas para o treinamento, desenvolvimento de capacidades dos farmacêuticos e farmacêuticas, eles também recebem treinamento com respeito ao material aprovado já pelo Ministério da Saúde? Ou como vocês vão lidar com a falta de kits de teste? Porque nesse momento é uma coisa que tem acontecido também no nosso país. Desculpem, alguém ligou seu microfone e há uma grande interferência no áudio. Desculpe, obrigada, Maria. De fato, ouvimos, não sabemos se é tradução. Na verdade, não é tradução, é uma participante que tem o microfone ligado agora. Será que? Sim, para vocês. Como é mantida a confidencialidade? Sim, desculpe, não entendi muito bem a pergunta. É por causa da coleta de dados para o estudo? Eu acho que essa era a pergunta, mas eu poderia falar um pouco sobre isso, sim. A equipe de coleta de dados tem treinamento sobre como coletar informações, como trabalhar com as pessoas jovens. Trabalhamos nesses locais há bastante tempo e coletamos dados de locais que oferecem a PrEP através do Project PrEP, o nosso projeto. Então, em geral, o objetivo é a integração também com o modelo para jovens. As nossas equipes têm a preparação necessária sobre o uso integrado de serviços para jovens. Isso também está alinhado com o modelo que temos na África do Sul. Também temos uma campanha para mulheres ou mulheres jovens que se refere especificamente a esses tipos de serviços. Então, podem ser pessoas que procurem qualquer tipo de serviços, prevenção do HIV, serviços para DSTs, contracepção ou qualquer outro serviço. Eles estão todos integrados. Espero que tenha respondido a pergunta. Sim, claro. Muito obrigada, Catherine. Obrigada, Catherine. Também temos algumas perguntas para a equipe do Quênia, que fez o estudo com as farmácias. Sim. Talvez a Catherine pode falar sobre a questão dos custos e a avaliação que fizemos, mas eu acho que a primeira pergunta estava relacionada com o inventário, né? O estoque de produtos e os produtos que estão em falta constantemente, é um desafio constante, e nós abordamos isso de diversas formas. Em primeiro lugar, na implementação do estudo, garantimos que tivéssemos disponibilidade de produto suficiente para lidar com qualquer desafio que surgisse. E, em segundo lugar, eu acho que já conseguimos lidar com esse problema em diversos níveis. Primeiro, fizemos um esforço de quantificação no país inteiro para contabilizar e garantir que a distribuição fosse correta para cada um dos locais da implementação. Em segundo lugar, tentamos resolver problemas nos locais onde existem os desafios. E muitas vezes, quando falamos a nível nacional, há suficiente estoque no país, mas às vezes existem problemas de relatórios, porque as instalações às vezes não enviam os relatórios ou os inventários dos produtos. Então, é muito importante contar com essas informações. E depois temos instituições onde há estoques de emergência, e trabalhamos com as farmácias do município, com diversos coordenadores municipais, para que seja possível a redistribuição e obter produtos de outros locais. Então, é assim que lidamos com esses problemas. E a segunda pergunta era sobre desenvolvimento de capacidade, treinamento, e o Quênia agora está passando de um algoritmo de 2 testes para 3 testes. O Ministério da Saúde está começando o treinamento para os estudos realizados até agora, e já houve várias conversas. Estamos em comunicação constante para que, quando as farmácias recebam o treinamento, os prestadores de serviços também participem. E para evitar mais desafios, estamos tentando garantir a disponibilidade do produto, testes de HIV. Muitas vezes a data de expiração é final de janeiro para a maioria dos produtos, então é muito importante garantir a quantidade suficiente que precisamos dos produtos para que os usuários possam ter acesso a eles quando precisarem. E agora a Catarina vai falar sobre a questão dos custos. Sim, como o Daniel falou na apresentação, todos os produtos de PrEP estão relacionados com essa categoria de commodity ou mercadoria específica para esse tipo de prestação de produtos, e temos taxas diferentes para cada um. Então, tem, por exemplo, testes, entrega de diversos tipos de teste, e queremos saber qual é o modelo mais sustentável para consultas no futuro, e também tem uma taxa de integra para produtos assim, e nas farmácias também testamos diversos modelos de compensação também para supervisores e prestadores de serviço. E queremos explorar outras opções agora que tenhamos os resultados, um ensaio clínico randomizado, e o custo do modelo de entrega precisa ser sustentável em longo prazo. Dependendo do modelo operacional da farmácia, é possível que tenham que pagar uma taxa, mas dependendo do lugar também, há comunidades onde poderíamos ter algumas mudanças. Então, saber determinar exatamente esse custo, essa taxa que motive os fornecedores, mas também seja acessível para os clientes, tem sido bem difícil e continuamos trabalhando para determinar isso. Ok, muito obrigada. Eu acho que temos mais tempo para uma última pergunta, então vá em frente, Vyacheslav, que levantou a mão. Olá, eu sou do Escritório Regional da OMS para a Europa. Eu tenho uma pergunta bem rápida para o Adriano. Adriano, na sua palestra, você mostrou num dos slides que para PEP, os resultados de teste não são necessários para obter o PEP. Isso significa que vocês não recomendam testes de HIV antes da prescrição do PEP, ou se vai ser incluída depois no pacote em conjunto com a medicação, como funciona para PEP pós-exposição? Obrigado.
Thank you for the question.
Muito obrigado pela pergunta.
In the case of PEP, we don't.
No caso do PEP, não pedimos que façam autoteste ou teste. Posso falar em português? Sim. Pode falar em português.
Do PEP, da PEP, no caso de teleconsulta, porque quanto antes melhor, né? Então, como nós ofertamos o mesmo esquema, né, preferencial de antirretroviral das pessoas que são diagnosticadas com HIV, então a gente prescreve a PEP, a pessoa pode retirar a medicação e é recomendado que após os 28 dias ela faça um teste de HIV. Mas nos serviços convencionais nós fazemos o teste antes, sim.
Ok, muito obrigado, Adriana. Ok, eu acho que precisamos encerrar agora, mas em primeiro lugar eu gostaria de agradecer muito aos nossos convidados e convidadas. Obrigada pelas suas ótimas palestras que vão ficar disponíveis nos nossos sites, assim como a gravação da nossa sessão. Também gostaria de agradecer muito aos nossos seis tradutores e tradutoras, e também muito obrigada à OMS, a nossa Organização Pan-Americana de Saúde também, por oferecer essa interpretação, e eu acho que é um tema muito interessante. Vamos aprender sobre novos métodos, novos canais, vamos continuar essa conversa no futuro. E agradeço novamente, até a próxima. E eu também gostaria de concluir hoje agradecendo a todas as Catherines, parece que hoje tivemos várias Catherines, a Kat, Katrina, Catherine, e todos os outros nomes também, Adriano, Inês, Daniel. Agradeço muito as suas excelentes palestras, agradeço muito a equipe de interpretação simultânea, são seis pessoas, eu sei que foi um pouco difícil hoje, mas agradeço muito a sua disposição e o trabalho para a tradução do português, ucraniano e espanhol em inglês. Então, a justiça linguística em ação, às vezes é um pouco caótico, é desafiador, mas é muito importante, vale muito a pena. Então, agradeço muito a sua paciência durante esse momento. E também coloquei no chat, gostaria de destacar verbalmente, antes de terminarmos por hoje, eu estou muito impressionado e surpreendido com todas as coisas maravilhosas que estão acontecendo nessa área de entrega diferenciada para prestação de serviços de PEP e PrEP, e tudo isso vem do Sul Global, né? Eu sei que muitas vezes, como americanos dos Estados Unidos, no norte global, muitas vezes sentimos que podemos treinar as pessoas, falar para elas o que precisa ser feito e somos líderes em inovação, mas o que estamos vendo hoje, o que já sabemos evidentemente, é que é uma enorme enorme quantidade de liderança, inovação e coisas muito empolgantes acontecendo no sul global. E nós que estamos no norte global podemos descer no nosso pequeno palco de vez em quando e reconhecer esses esforços e trabalhos maravilhosos que estão acontecendo no mundo inteiro e especialmente no sul global para aumentar o engajamento com as pessoas, chegar até cada uma das pessoas e criar essas ligações e conexões tão importantes que funcionam para a população. Então, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento, sabedoria, né? E agradeço também a todas as pessoas que participaram ao vivo. Hoje tivemos mais de 130 pessoas ao vivo e mais de 400 pessoas se registraram para o webinar, então foi um tema muito popular. E nos próximos dias vocês vão receber um e-mail contendo os links para as gravações. Vamos ter gravações em todos os idiomas. Também temos um documento de recursos com todos os links que colocamos no chat. E também vamos ter um link para os slides apresentados hoje. Vocês podem consultá-los e entrar em contato com os palestrantes se quiserem. Então, novamente, muito obrigado. Que tenham um ótimo dia. Tarde, noite, ou talvez bom dia amanhã também, talvez já seja de noite onde vocês estão. Então, novamente, até logo, tchau, adeus, até a próxima.